Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.
Oi, Fernando. Ei, é você mesmo? Você aí, tô ligado em você aqui no Bate-Bola, seu melhor programa na hora do almoço. A partir de agora, o seu clube é o Destaque Nacional, é a rádio de todos os esportes. Hoje é dia 6 de julho de 2017, uma quinta-feira. E de imediato vamos aos destaques do programa de hoje, lembrando que logo mais tem show de bola nacional, tem nacional, logo mais enfrenta o Botafogo, Botafogo e Nacional, com toda a seleção nacional do rádio. O primeiro destaque é o do Luiz Ferreira. Manda aí, Luiz, boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando, que jogo doido, meu Deus do céu. Flamengo leva susto, mas vira a partida, goleia o palestino pela Copa Sul-Americana. Everton Ribeiro marca seu primeiro gol com a camisa do mais querido do Brasil.
É isso aí, agora vamos ao destaque do Rodrigo Ricardo, ele está lá em São Januário, o Vasco treina para o Clássico com o Flamengo no próximo sábado. Manda aí, boa tarde, Rodrigo Ricardo.
Boa tarde, Rui Fernando. Vasco se prepara para o Clássico contra o Flamengo e diretoria ainda busca um atacante para reforçar o elenco.
De novo o destaque, o outro do Luiz Ferreira. Fala, Luiz.
Fala, Rui Fernando. Atlético Mineiro e Palmeiras perdem seus jogos pela Libertadores. Santos supera o Furacão. E será que agora vai? Dorival Júnior é o novo técnico de São Paulo.
É, já já os detalhes aqui no Bate-Bola. Wagner Gomes, qual é o seu destaque hoje? Boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Brasil joga hoje na Liga Mundial de Vôlei. Nadadores lançam a Associação Mundial em busca de voz ativa na Federação Internacional de Natação.
É isso aí, você tá ligado, hein? Você participa pelos telefones aqui do Bate-Bola, né? No 21, código de área, 2176918 e 2176919, no ar, o Bate-Bola!
Nacional.
Na Nacional. Nacional.
Olha aí, olha aí. O timaço nacional.
Rui Fernando.
Tô aqui ligado em você no Bate-Bola Nacional, pela Nacional Rio, Nacional Brasília e também na internet no radios.ebc.com.br. Lembrando que logo mais, hein? Logo mais a bola rola. Tem fogão lá no Uruguai, em Montevideo, pela Libertadores. Tem Nacional e Botafogo e você vai curtir com o Mazelo, o Valdir, o Rafa e toda a seleção nacional do rádio com Bruno Mendes no plantão da informação. Meio-dia e 33. Cara, o Flamengo venceu ontem, goleou o Palestino por 5-2, mas foi uma doideira, cara. Um jogo estranho, um jogo muito estranho. Chegando com as informações, ele que manda legal.
Luiz Ferreira.
Fala aí, Luiz.
Fala, Rui Fernando. Boa tarde para você mais Boa. Uma vez, aos amigos ouvintes aqui do Bate-Bola Nacional. Ô, Rui Fernando, sabe aquelas coisas? Sabe quando você vai para uma festa, você toma todas, aí você acorda no dia seguinte meio sem som, sem imagem, dando tela azul? Sabe quando acontece? Aconteceu com todo mundo já na vida, né?
De ressaca.
Aquela ressaca, aquela dor de cabeça, fica, o que, que eu fiz na noite passada? Rapaz, você acorda meio... quem procura acha também, né? Sabe, essa mais ou menos essa situação que aconteceu ontem no jogo com o Flamengo. Porque o primeiro tempo foi um soninho danado. O Flamengo deu apenas 3 chutes a gol, o Flamengo um soninho danado. Estava acompanhando aqui a transmissão com Carlos Borges, Valdir Luiz, Maurício Costa, o Ricardo Mazella no plantão. E o Valdir dizendo um jogo soninho, um jogo sonado, um jogo assim. Eu, tanto que eu pensei que os meus botões faria esse jogo vai dar empate. Ou uma vitória magra de 1-0 pra alguém. Até que o Hever fez um gol estilo Chaves, sabe como? Sem querer, querendo.
Uhum.
Cruzamento, escanteio batido, bola batendo na canela do Hever e gol do Flamengo. Poucos minutos depois, o Palestino vira. Aí eu fico acompanhando o Twitter junto com o jogo, já teve torcedor dizendo: poxa, mas é um jogo maluco, o que que tá acontecendo? Tá, o Flamengo vai entregar a paçoca de novo. Até que num dos gols mais esquisitos que eu vi na minha vida, bate e rebate, parecia jogo de Dente de Leite. Aquele bate-bolão que você jogava, fute-porrada, inclusive. A bola bate, um vai no outro, sobrou pro Berril, pum, gol. Flamengo empatou.
Pinball,
por aí. Aí o Leandro Damião virou a partida de novo pro Flamengo. Eu falei, cara, esse jogo tá completamente bipolar. O Rafael Vaz fez o primeiro gol dele com a camisa do Flamengo. O Everton Ribeiro fechou a goleada do Flamengo 5-3. O que isso quer dizer? O Flamengo, na volta, pode perder por até 2 gols de diferença. Antes a gente falar das vantagens, vamos ouvir o técnico Zé Ricardo resumindo muito melhor do que eu, que você foi essa partida ontem em São Carlos de Apoquindo.
É uma partida que, no primeiro tempo, demoramos um pouco a entender a dinâmica, a estrutura de jogo do Palestino, apesar de uma equipe jovem, quase que toda reformulada do ano passado, tem uma estrutura de jogo muito interessante. Está de parabéns o professor Germán Cavalieri. Após o intervalo, a gente entrou um pouco melhor, demos um ritmo um pouco maior a nossa dinâmica de jogo e conseguimos aproveitar as oportunidades. Temos uma boa vantagem, mas a decisão ficou para o Rio de Janeiro.
A decisão ficou para o Rio de Janeiro. Aí eu vou relembrar fatos que o torcedor do rubro-negro não gosta de relembrar. Número 1, Copa do Brasil 2004. Flamengo empatou com o Santo André 2-2. Todo mundo dá o Flamengo como campeão na Copa do Brasil 2004. Flamengo foi derrotado em casa por 2-0. Mas
peraí, 2-2 pode acontecer, que seja qualquer coisa.
Flamengo venceu a América do México por 4-2 lá no México em 2008 pela Libertadores.
Já é menos um gol do que agora.
Perdeu 3-0 em casa. Ou seja, o que tem de gato escaldado nessa história é uma festa.
Tem que perder de 4-0 agora.
E a gente perguntou pro Zé Ricardo. Zé Ricardo, a vaga tá garantida? Ele respondeu.
Não está fechada, não. A gente vai respeitar demais o adversário. Sabemos que a vantagem foi interessante para a gente, mas vamos respeitar muito e trabalhar até a situação do jogo de volta para que a gente possa melhorar e fazer uma outra grande partida.
Tá aí, Rui Fernando, é um técnico Zé Ricardo.
Agora eu tô com o André.
Panos
o
quentes.
Zé Ricardo é um brincalhão.
Panos quentes, porque tem muito gato escaldado nessa história. No próximo bloco eu venho trazendo a palavra do Everton Ribeiro, primeiro gol com a camisa do Mengão.
Tá certo então, tá aí, Luiz Ferreira, daqui a pouco ele traz outras informações do Flamengo e também de outros clubes aqui no Bate Bola Nacional, 12:38.
A opinião do Bate Bola Nacional.
Tá chegando com ele, o de todas as ondas. Andrezão, boa tarde. O Zé Ricardo me irritou agora, hein?
É bom que você lhe irritou só agora, né?
Tem gente que eu tenho paciência, André.
Você é um homem de muita paz, você tem sabedoria oriental.
Também
você é Inca, super Inca.
Super Inca, na altitude.
Tem aquela tranquilidade dos montes
tropicais
e outras coisas mais. Olha só. O Flamengo não pode só perder por 2, não, pode perder por 3, desde que o resultado não seja 5-2, porque se for 3-0 para os caras, no somatório, o Flamengo terá feito 5 gols na casa do adversário, o peso é maior.
Isso, aí já está só 4-0 que o Flamengo é eliminado.
Só 4-0 que o Flamengo é eliminado, ou resultados iguais, aí vai para os pênaltis.
Isso,
né? Agora, foi um jogo completamente atípico, um jogo realmente estranho. Ô Rui, vamos ser sinceros. Esse time do Palestino é muito ruim, Rui.
Nossa Senhora!
Isso é uma mulambada daquela de fazer gosto. Parece que distribuíram as camisas pros caras na esquina. Falaram, bora ali que tem um tal de Flamengo que vem aí jogar. E tudo. O Rafael Vaz ontem saiu com 50% de aproveitamento, que ele entregou um e fez outro. Né? A zaga do Flamengo continua, o Hever continua dando mole no sistema de cobertura. Os caras jogam fácil nas costas dos dois zagueiros do Flamengo. Há esse problema. Lógico que o importante nessa competição de tiro curto é vencer. Não importa como e quanto. O Flamengo até venceu bem, 5-2, mas isso aí reluziu apenas a superioridade que o Flamengo tem em relação a um time ruim. Tomar uma virada desse time, para mim, já foi feio. Já foi uma coisa feia. Né? O Flamengo tinha que dar um jeito na situação. É porque nós não temos aqui euforia do torcedor, a gente vive um momento diferente. É, nós não estamos torcendo aqui, estamos comentando, então é muito diferente. Os caras criaram situações que deixou o Flamengo realmente numa quase de calça curta. E calça curta naquele frio é um problema. Depois, o time ajustou. É, o Flamengo venceu muito mais, Rui, pela fragilidade do adversário, pela incompetência técnica do adversário, pela falta de entrosamento de um time que treinou apenas há 3 semanas e foi fazer a sua primeira partida contra o Flamengo, sem 9 dos seus principais jogadores, porque o time mudou todo. Não tira o mérito das jogadas do Flamengo, do gol de letra do Damião, ninguém tira mérito disso não, não estamos querendo enfraquecer a vitória do Flamengo, apenas ligar o sinal de alerta para que os empolgados não comecem a sentir cheiro do que não tem, porque ontem quase que fedeu a outra coisa.
É isso aí, Gonzaguinha, né? Sinal de alerta, grito de alerta. Olha aqui, é você ligado aqui no Bate-Bola. Valeu, André, 12:41, agora é a vez dele, o que não deixa dúvida. Ô, Jorge, todo mundo sabe que o Flamengo já está classificado, mas o Zé Ricardo não pode falar, não pode dizer? Boa tarde, Jorge Ramos.
Boa tarde, Rui, boa tarde, André, boa tarde a todos os colegas, amigos, a você que está em casa nos ouvindo. Olha, é claro que é uma questão aí profissional, de ética, o técnico não vai dizer isso, já estamos classificados, mas o passo é gigantesco para a classificação, não há dúvida nenhuma.
E desastre, Jorge Ramos. 4-0. O Flamengo vai perder 4-0 para o Palestino.
Demite o Ropeiro e é o presidente.
Para esse time do Palestino tem que fechar, cara.
Tem que fechar. Rapidinho. Eu, como eu falei antes, eu acompanho muito Twitter. Qualquer jogo que a gente está acompanhando, tem um torcedor do Flamengo, cujo nome não vou identificar porque é conhecido. Ele falou: meu amigo, não, no Flamengo não existe isso de praticamente classificado.
Não tem cabanha lá no Palestino, não tem cabanha. Vai ficar tranquilo, torcedor rubro-negro.
Eu acho pouco provável que isso aconteça, mas o que é muito importante compreender é que, às vezes, o que parece muito é pouco. Né? Então, esse time palestino, isso é uma baba.
Nossa,
isso é uma baba. Né? Inclusive, a Sul-Americana, de uma forma geral, as equipes são muito fracas.
Verdade. Né?
Muito fracas. Então o Flamengo tem que compreender que tem um time muito bom, né? O Flamengo tem um elenco bom, mas saber que o que parece muito pode ser pouco em outros jogos. Então a vitória foi importante, foi um jogo de dois tempos distintos. Primeiro tempo horroroso, segundo tempo melhor. Mas é aquela história, né? Batendo em bêbado. Então não tem muita vantagem. Tem que estar ligado para o próximo jogo, que provavelmente o Flamengo vai entrar, dependendo da situação, com um time mais reserva do que foi esse, porque esse time já não é o time principal do Flamengo, por causa justamente dessa vantagem enorme que tem. Então é isso aí, foi uma vitória, mas tem que saber a dimensão dela.
É isso, sim.
Só para finalizar aqui, eu consegui fazer uma definição para o Rafael Vaz.
É, o cara fez gol ontem.
Eu tive uma definição para ele. Ele é um bimotor numa tempestade de neve em cima da Cisjordânia. Pronto.
Tá bom. Tá aí. Nossa, então, a definição.
Nossa senhora, porque eu imaginei a cena.
É verdade. Você ligado, tá aí a criatividade do nosso André Luiz Mendes. 12:44.
Momento estádio.
Com o professor
Wagner Gomes.
Ô Wagner, nadador, aliás, Brasil joga hoje pela Liga Mundial de Vôlei, cara.
Exatamente, ontem o Brasil descansou
e o Canadá pegou a Rússia. No início parecia que ia ser um jogo difícil, mas o Canadá acabou vencendo por 3-0. E isso favoreceu ao Brasil, que joga contra a Rússia hoje, precisando ganhar um único set.
Uhum.
O que é bom, né? Porque dá até para fazer testes na equipe, essa coisa toda. Então o Brasil fica aí numa situação bem legal para essa reta final da Liga Mundial de Vôlei, Rui.
Tá certo, valeu. Nadadores lançam associação mundial em busca de voz ativa na FINA?
É, são 30 nadadores que estão encabeçando isso, dentre eles o brasileiro Bruno Fratos. Eles querem realmente ser ouvidos. Eles dizem que a FINA, que a Federação Internacional de Natação, não ouve ninguém. A Katinka Rossu é que provocou tudo isso.
Rossu.
A gente até deu esse noticiário aqui. A Katinka é recordista de várias provas. Ela ganha numa competição dessas, às vezes, 7 provas, o que dá uma grana em dinheiro muito alta.
Isso, o patrocinador gosta.
E agora eles reduziram, não vai poder nadar tantas provas numa etapa. E aí ela gritou, mandou carta para lá e tudo mais. O Adam Pett se manifestou também reclamando, porque não endossaram, endossou as críticas da Katinka também, e ele disse o seguinte, que ele não teve um recorde reconhecido junto com os companheiros, por falta de organização da Federação Internacional, que não submeteram os atletas ao exame de sangue obrigatório para que as marcas fossem homologadas. Então, tem muita especulação aí, muita discussão. O fato é que eles estão pressionando a Federação Internacional. Agora acabou esse negócio de atleta ficar submisso, Rui.
Uhum.
O pessoal é mais esclarecido e participa e vai para cima.
Não é só atleta, não.
O Rui... só um detalhe, eu entrevistei o programa Estádio, apresentado pelo Wagner Gomes Estridnik, o Miguel Canhone, que é o presidente eleito da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos.
Ah.
Essa entrevista está no site das rádios EBC, radios.ebc.com.br, só buscar lá na página do programa Estádio, página do programa do Mundo da Bola, onde a gente colocou também. E o Miguel Canhone já adiantava que atletas e árbitros, todos, segundo ele, quem colocava o pezinho na água para fazer qualquer coisa em prol da natação, nado sincronizado, saltos ornamentais, polo aquático, qualquer coisa, vai ter uma cadeirinha no Conselho de Administração da CBDA.
Muito
vai
legal.
Poder ter uma voz ativa dentro da CBDA. Falta chegar à FINA.
Perfeito. Tá tudo aí então da natação, não é isso?
Tudo aí.
Olha aqui, Ministério Público pede multa ao ex-ministro dos Esportes, ao governador... e ao ex-prefeito do Rio de Janeiro pela não apresentação do plano de legado antes da Olimpíada do Rio?
Exatamente. Em junho de 2016, antes do começo das Olimpíadas, o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro moveu uma ação civil pública exigindo a apresentação do documento. Esse documento tinha que ter sido apresentado há muito tempo e não foi. Então, diante desse...
Apresentado a quem, você sabe?
Ministério
Público. Ao Ministério Público.
Tem que apresentar.
Ah, perfeito.
Então, diante desses fatos, o Ministério Público Federal requer a aplicação de multa diária de R$10.000 a contar do início dos jogos. É retroativo.
Retroativo? Então,
já estabelecida na decisão da liminar de 15 de julho de 2016, individualmente ao ex-ministro do Esporte, Ricardo Leiser Gonçalves, ao governador do estado do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, e ao ex-prefeito do município do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, responsáveis pelos... Eles são réus nessa coisa aí em relação à União, então eles vão ter que pagar esse negócio todo aí. Na realidade,
mais essa,
eles pensavam que podiam ir empurrando com a barriga disso aí, mas o Ministério Público estava atento e está cobrando a conta, Rui.
Fura a barriga dele.
E o mais importante de tudo isso não é nem cobrar a conta. O mais importante é que eles deveriam ter feito realmente pensando na sociedade, no legado que iria ficar para a sociedade. Mas isso aí é algo muito difícil para eles, né, Rui?
Agora você fez eu viajar.
É muito difícil
imaginar isso, um país fantástico com esse pensamento, com essa filosofia, Wagner Gomes.
Mas não deveria ser o certo, Rui?
Eu acho que sim, claro. Mas onde? Na Suíça?
Não sei, sonhar não custa nada, Rui.
Perfeito, tá bom. Tá legal, então, Wagner, você vai falar o quê, então, a partir de uma?
Bom, a partir de uma hora, o Comitê Paralímpico Internacional não terá direito a voto na escolha da sede dos Jogos Olímpicos 2024. E há 10 dias do Mundial de Saltos Ornamentais, Ingrid passa em primeiro para a final do evento na Itália de saltos ornamentais.
Beleza pura, valeu Wagner Gomes. Daqui a pouco ele retorna aí com outras informações aqui no Bate-Bola. Você ligado pela Nacional Rio, Nacional Brasília e na internet no radios.ebc.com.br. Lembrando, ó, logo mais tem fogão, hein? Nacional do Uruguai, Botafogo. Com ele o que inflama, galera.
Ricardo Mazella.
A opinião de quem sabe o que diz. o Maneiro.
Rafael Monteiro.
E quem vai ficar no plantão é o de peso. Com toda a seleção nacional do rádio. Meio-dia e 49. É, foi uma vitória maiúscula, hein? Do Peixe. Ganhou lá na Vila Capanema, em Curitiba, do Atlético Paranaense. Foi 3-2. Destaca esse jogo interessantíssimo, Luiz Ferreira.
E olha que vitória, Rui Fernando. Uma vitória de virada importantíssima do Santos. Venceu o Atlético na Arena da Baixada, por si só já é difícil.
Foi na Vila Capanema.
Na Vila Capanema.
Arena da Baixada mesmo tá lá assim, no vôlei do Wagner.
Tá no vôlei, verdade. Mesmo assim, você venceu o Atlético Paranaense em Curitiba, já é por si já só complicado.
Verdade, é difícil.
A torcida faz um caldeirãozinho, é muito complicado. E ainda mais para uma Libertadores.
É.
O Atlético Paranaense marcou seus dois gols com o Nicão e Ederson. Kaique fez duas vezes, um deles um golaço. E o Bruno Henrique fez o terceiro do Santos numa falha do Everton. No final da partida, todo mundo foi abraçar o Everton, a própria torcida chegou junto dele. O fato é que ele acabou falhando de maneira capital na partida. O Vitor Ferraz deu uma bomba de fora da área, ele não segurou, a bola sobrou pro Bruno Henrique, ele só empurrou para as redes. Vamos começar ouvindo o lado do Santos, lado vencedor. O Levir Coupe, ele fala dessa partida e manda um recado para a torcida do Santos. Vamos ouvi-lo.
Esse é o futebol. Não acabou. O jogo não acabou. Eu me lembro no Atlético Mineiro, umas situações que você parecia irreversíveis e você acaba e você vai e reverte. Então, está bem aberto. Está bem aberto o jogo. Mas o certo é que nós tivemos os melhores momentos. O time esteve mais equilibrado, acho que mereceu a vitória. Nós temos que agora colocar a nossa força dentro de casa. Principalmente com o torcedor. O torcedor do Santos anda um pouquinho afastado do time. Eu não sei porquê. E eu acho que talvez seja por nossa causa. Talvez a gente esteja jogando dentro do que eles estão querendo. Mas nós vamos agarrar nessa Libertadores e nós temos que ir juntos. Aí eu já falei isso quando eu cheguei lá. Vai ser mais fácil, mais favorável, se nós estivermos juntos. E a partir de agora, nós temos que estar lá e aproveitar o momento de jogar em casa para passar pelo Atlético.
Momento de jogar em casa é importante para o Santos e para o Levir Coupe. Técnico Eduardo Batista também dá a sua visão da partida e garante que a vaga não está na mão do Santos, não. Vamos ouvi-lo.
Primeiro, enaltecer, né, ao torcedor que lotou, que apoiou a equipe o jogo todo, né, buscou, viu que a equipe brigou, viu que a equipe lutou, não desistiu do jogo em nenhum momento, né, teve posse, finalizou, né, errou, acertou, mas não deixou de brigar. É manter esse empenho, né? Esse empenho, a gente ter mais tranquilidade na hora de a gente arrematar o jogo, né? ter mais atenção, trabalhar, vamos ganhando mais jogadores, né? A gente perdeu o Carlos Alberto agora, mas o Guilherme é um jogador que logo vai estar com a gente. Então a gente trabalhar e tentar reverter. Né? É possível no futebol, nós já vimos de tudo, né? E um placar 2-0 na Vila não é nenhum exagero.
Esse técnico é Eduardo Batista. Agora o atacante Ederson, autor de um dos gols da vitória do Furacão, vai mandar um recado para quem está duvidando da capacidade do Furacão, né, de conseguir essa virada em cima do Santos lá na Vila Belmiro.
Acho que a torcida continua acreditando. Essa mesma equipe foi lá no Chile e conseguiu uma classificação que ninguém acreditava. Classificou num grupo que todo mundo falava que o Flamengo era o favorito a classificar e quem classificou fomos nós. Então nós temos a torcida continua acreditando na gente, continua acreditando nesse grupo que é muito forte, que eu acho que nós mesmos estamos acreditando. Então se a torcida confiar em nós, nós vamos em busca dessa classificação. Sabemos da dificuldade que vai ser, mas temos plenas condições de sair classificado.
Tá aí. Duvidaram do Atlético Paranaense na fase de grupos contra o Flamengo, o Atlético Paranaense passou. Será que passa de novo?
Pois é, valeu, Luiz. Pois é, é uma boa pergunta, até porque o Eduardo Batista, ele tá aí com um discurso que eu acho correto. O do Zé Ricardo, ele tá escondendo o jogo, né, fazendo média, política, mas o Eduardo tem toda a razão. Eu acho que esse confronto tá definido não, hein, Jorge Ramos?
Não tá definido, claro que não. O Santos deu um passo muito importante, porque foi uma vitória com 3 gols, e 3-2, quer dizer, o Santos tem muito mais chance de se classificar, mas não está definido, é verdade. Com relação a Libertadores, que o Atlético Paranaense classificou, aquilo ali acontece muito poucas vezes, né? Porque foi uma combinação de resultados. É claro que o Atlético Paranaense fez a sua parte, mas não bastava só fazer o Atlético, tinha que fazer tudo tinha que coincidir para que acontecesse a classificação. Dessa vez é diferente, porque depende só do Atlético. Em tese, seria mais fácil. Mas é claro que é um jogo na Vila Belmiro, eu acho. Não sei se vai ser fora de Santos, mas me parece que é na Vila Belmiro. É um jogo muito difícil. O Santos virou o placar, teve essa falha do Everton, que foi uma falha grotesca.
Coisa,
né? Pô, acontece, né? Ele foi defender, largou a bola e facilitou o gol do Santos. Enfim, é um jogo que não está definido ainda, Rui.
Ô André, o goleirão, o Everton, ele, você, na sua visão, pela falha dele, foi ali que o Atlético perdeu o jogo ou foi só mais um lance de jogo?
Mais um lance de jogo. Eu acho que o Atlético perdeu no conjunto da obra, né? Assistiu o jogo todo. O Atlético não tem mais aquela força, né, que tinha. Mesmo quando joga em casa, não tem mais. O Atlético perdeu aquela força, aquela dificuldade de ganhar do Atlético. O Paranaense já não é mais o mesmo. Então, a gente não diria que o Santos está como o Flamengo já classificado, na minha opinião. O Flamengo já está classificado, não diria isso. Mas eu diria que o Santos está com o pé na classificação, porque o Atlético não oferece mais medo. O Santos é favorito. Não está definido, mas é favorito.
Meio-dia e 56. Logo mais tem show de bola, Nacional do Uruguai e Botafogo, Mazela, Valdir, Rafa e Bruno. As informações do jogo do Fogão. Fala você, Luiz Ferreira.
Olha, Rui Fernando, compromisso complicado para o Botafogo hoje à noite. O Glorioso enfrenta o Nacional de Montevidéu, tradicionalíssimo clube nacional de futebol. Ele, pelas oitavas de final, jogo de ida da Copa Libertadores da América lá no Parque Central. Boa notícia para o técnico Jair Ventura, é a volta do Matheus Fernandes. O jovem volante de 18 anos está recuperado de uma lesão na coxa direita e vai voltar ao time provavelmente no lugar do Camilo. O técnico Jair Ventura não confirmou a escalação. O que a gente tem é uma prévia, mas a gente vai ouvir o técnico Jair Ventura falando sobre o Camilo jogar ou não, sobre o ataque, a dupla de ataque, inclusive até isso pode mudar nos jogos logo mais. A tendência, óbvio, é uma dupla de ataque com Pimpão e Roger. Mas ele fala dessa situação. Vamos ouvi-lo.
Camilo é um cara que chega mais, né? É o camisa 10, tem aquele cara do último passe, da bola parada. Então são características um pouco diferentes. Quem começar jogando, hoje já dei a característica de um dos dois. Se eu jogar com o Roger, eu ganho o jogo da parede. E se eu jogar sem o Roger, eu ganho com velocidade no contra-ataque. Então, pode acontecer das duas maneiras e você já sabe o porquê que eu estou usando o time que iniciar amanhã.
E a tendência que o time que iniciar hoje seja o seguinte: Gatito Fernandes no gol, Arnaldo, Joel Carli, Emerson Silva e Vitor Luiz. Meio campo com Rodrigo Lindoso, Matheus Fernandes, Bruno Silva e João Paulo. No ataque, Pimpão e Roger. Dá para ganhar do Nacional lá no Parque Central com esse time, Rui Fernando?
Dá ou não dá?
Dá, eu perguntei.
Pois é, dá ou não dá, Jorge Ramos? Não dá. Tá defensivo, hein? Tirou o Camilo.
Olha, é claro que dá pra ganhar com esse time. Agora, muitas pessoas vão questionar por que o Camilo não tá no jogo. O Camilo é um jogador que arremata bem, é um bom batedor de faltas. Mas o Camilo passa talvez pelo pior momento dele no Botafogo. Ele não consegue fazer uma partida que você diga: olha, valeu Camilo, foi bom. Não, está sempre distante do lance, voltando muitas bolas, não está fazendo gols. Isso também tem um peso. Então é claro que o Jair no dia a dia sabe ali quem é que está rendendo mais. A equipe do Nacional fez a pior campanha dos 16 que estão nessa fase. Mas isso também não quer dizer nada. Muitas vezes, numa fase classificatória, a equipe vai mal, chega no mata-mata, vai muito bem, porque são coisas distintas. Agora, que dá para vencer, dá, porque o Nacional não é também essas coisas todas, o Botafogo também não. Então é um jogo que vai ser equilibrado, eu acho. As preocupações defensivas do Botafogo é porque joga fora e vai esperar o Botafogo. Inclusive, eu acho, até não sei a opinião do André, ele vai colocar, eu acho que o Botafogo jogando mais defensivamente em contra-ataque é melhor do que quando propõe o jogo, eu acho.
André, rapidinho.
Concordo. E precisa de um lançador. O Camilo não vem bem no Botafogo, não.
Tá certo. Você ligado, um minutinho, a gente volta já.
Eu quero, você quer, nós queremos nossa cidade sem lixo nas ruas. O lixo que jogamos na rua vai causar problemas para toda a comunidade. Faça a sua parte, não jogue lixo na rua e contribua com a campanha. Na minha cidade não tem lixo nas ruas.
Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Oi, Fernando. Aqui, ó, tô ligado, tô aqui ligado em você no Bate Bola, agora também pela Nacional Amazônia, Nacional do Alto Solimões. Valeu, boa tarde, galera, que chega agora. Para você que já estava também pela Nacional Rio, Nacional Brasília e na internet no radios.ebc.com.br. Olha, logo mais, você vai curtir a emoção. Tem show de bola, tem fogão. Nacional e Botafogo pela Libertadores da América com o Mazella, o Valdir, o Rafael e o Bruno com toda a seleção nacional do rádio. Hoje... Você ligado no Bate-Bola, que tem as opiniões do Jorge Ramos e André Luiz Mendes. Hoje é quinta-feira, 6 de julho de 2017. Na mesa de efeitos está o Vinícius Sampaio, com as participações do Rodrigo Ricardo, Luiz Ferreira. Também a produção e roteiro do Luiz Ferreira e do Rui Fernando. A gerência do Otávio Prevede, o Magrão. Uma e um. O Vasco só pensa naquilo, no clássico contra o Flamengo no próximo sábado em São Januário. E quem está lá acompanhando o Vascão é ele, o ligado.
Rodrigo Ricardo.
Salve, Rodrigo. O que está acontecendo agora aí em São Januário no Vascão, cara?
O boi, né?
Salve, salve, Rui Fernando. Boa tarde para você, para o Jorge, para o André lá em Brasília, para todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Nacional. O Vasco está treinando, né? Ainda há pouco foi liberada a entrada da imprensa. Para variar, a gente está aqui aguardando quem vem. Provavelmente é o volante Wellington. O Wellington que vai ter uma chance, já que o Jean, tanto o Jean, os dois volantes do Vasco, estão suspensos por cartão amarelo. Tanto o Jean quanto o Douglas, né? Há um mistério se ele vai jogar de primeiro ou de segundo volante. O provável companheiro dele ali na proteção à zaga vai ser o Bruno Paulista. Mas ontem, quem falou foi o Luiz Fabiano, o Fabuloso. E ele falou sobre um churrasquinho, Fernando, que aconteceu no início da semana. E você sabe, né? Churrasco assim, né? Em semana de clássico, acaba virando um churrascão, né? E o Luiz Fabiano falou sobre esse churrasco feito por alguns jogadores do Vasco.
E eu vejo um grande problema em fazer um churrasco, até porque a gente aposta churrasco aqui, né? No rachão. Então... pode ser uma coisa normal, mas como se trata de um clássico, numa semana importante, uma vírgula vira uma frase, né? E é normal, né? Os juvenil deram um pouquinho de mole aí, mas eles vão aprender. Mas não é uma coisa que vem atrapalhar a nossa semana, até porque não fizeram nada de tão ruim assim, né? Aqui, tratando de clássico, a notícia vira uma explosão, né? Um churrasquinho vira um churrascão, né? Com alguns ingredientes a mais do que aconteceu, não sei, não fui convidado. Mas o grupo está totalmente tranquilo nesse ponto. Eles já foram chamados, já conversaram com a diretoria, então esse é um ponto que está superado.
Está aí o Luiz Fabiano falando sobre esse churrasquinho que alguns jogadores do Vasco fizeram. Estavam nesse churrasco o Gilberto, o Douglas, que não vai jogar.
Ô Rodrigo, quando foi o churrasco?
Foi na segunda-feira, Rui.
Aí, na folga?
Foi na folga, exatamente. Ele, inclusive, cara, falou
eu acho que... não sei não, esses caras não sei não. Estão piorando ao invés de melhorar.
É um patrulhamento.
O Zé Ricardo, churrasco segunda-feira na folga não pode mais.
Foi um patrulhamento de alguns, né? Mas o Luiz Fabiano minimizou, falou justamente isso, que na folga o jogador pode fazer aquilo que quiser, desde com a responsabilidade. E até brincou no final da coletiva dizendo que se ganhar, o churrasco é por conta dele, que ele que vai pagar, entendeu? O Luiz Fabiano também falou sobre as ausências, os desfalques do Vasco, né? Não joga o Jean, não joga o Douglas e também não joga o zagueiro Breno com estiramento na coxa. Deve ficar, inclusive, uns 15 dias fora do Vasco. Provável substituto na zaga é o Rafael Marques. E o Luiz Fabiano falou sobre estas ausências no Vasco.
E é ruim. É ruim porque perde um pouco o entrosamento, mas pode ser que a gente ache outras duas novas peças, né? Que os outros dois entrem e com certeza vai entrar motivado. Que eles possam acrescentar outras coisas que o Douglas e o Jean não acrescentavam, né? Pode ser novas peças, pode fazer coisas diferentes. Bruno Paulista tem um chute muito forte, o Wellington tem um bom passe também. Então, tentar, com esse pouco tempo, entender a maneira que eles jogam e tentar entrosar o time para que as coisas deem certo no sábado, né?
E aí o Luiz Fabiano falando que o time tem que se entender aí com esses três desfalques, com esses três novos, entrosar o mais rápido possível. O Vasco teve essa semana toda aí para treinar, ainda treina amanhã, antes do clássico, né? E o Luiz Fabiano elogiando aí o chute do Bruno Paulista. Bruno Paulista que não joga desde setembro, Rui Fernando, desde setembro do ano passado, acredite.
Caramba, um tempão sem jogar. Valeu então, Rodrigo Ricardo, um abraço para você em São Januário, acompanhando o Vascão da Gama.
Um abraço a todos, cara. Até logo.
Tchau. Tá bom, tá aí então. Bom, churrasco na folga, segunda-feira, o jogo é sábado. Acho que eu não tenho nenhum problema. Se o churrasco fosse hoje ou amanhã, aí nem sei. Se bem que eu acho que até poderia também fazer, mas aí ficaria mais, assim, flagrante para detectar que poderia influenciar no time.
Tudo depende da campanha. Se você tiver ganho, você faz churrasco depois do jogo, não tem problema nenhum. Faz churrasco na segunda, na terça, tá ganhando, não
tem
problema.
Mas tem gente que vai a churrasco e só toma refrigerante ou suco.
É, também, Romário.
Não necessariamente vai encher a cara.
Essa questão aí, isso é relativo. Se o time estiver fazendo boa campanha, ninguém presta atenção nisso. Agora, não tem notícia? Aí foi o churrasco na casa do Luiz Fabiano, grande notícia, né? O cara tá de folga, né? E todo o elenco de folga. Qual o problema fazer um churrasco? Né? Problema nenhum. Esse jogo é um jogo que chama atenção nessa rodada. Porque é um clássico do estado do Rio de Janeiro, que vai ser disputado em São Januário. Já aconteceu, esse jogo já aconteceu em outras oportunidades, mas sempre cria uma expectativa interessante, né? Porque a torcida do Flamengo vai ficar uma torcida reduzidíssima, espero que tudo corra bem. Esse clássico é um clássico para Maracanã, não tenha dúvida nenhuma, mas por causa do regulamento, né, dessa questão de mando de campo, ele ficou, caiu em São Januário. A equipe do Flamengo, se você analisar homem por homem, né, jogador por jogador, é melhor que a do Vasco. Agora, é um clássico e há uma rivalidade muito grande. Isso e tudo pode acontecer. Às vezes sai um gol repentino no início. Então, há uma dinâmica na partida que a gente não sabe qual vai ser. Mas se botar no pesar as duas equipes, o Flamengo é melhor que o Vasco.
Ô André, churrasquinho, tranquilo, numa sexta-feira para narrar um jogo domingo, tem problema?
Rui, ó, é muita falta de notícia. Muita falta de notícia. Isso é se meter na vida pessoal do jogador, que não é a nossa função.
Isso.
Nossa função é analisar o que ele faz dentro do campo e aquilo que ele faz fora do campo que vai interferir diretamente dentro do campo. O pessoal fala, ah, mas a vida particular não é problema nosso. Não é não, desde que não machuque o lado profissional. O cara fazer um churrasco segunda-feira, deixa o cara tomar a cerveja dele e trabalha pra quê? O dinheiro dele é pra quê? Toma cerveja, refrigerante, água, seja lá o que for, come carne. O cara tá no dia de folga. Ele tem o direito de fazer o que ele quiser. Nós estamos num país democrático e livre, né?
É isso.
O direito de ir e vir não é vedado. Sendo que a gente responde pelo que disse, pelo que fez e pelo onde foi. Nesse caso aí, cara, pelo amor de Deus, os caras estão sem notícia pra dar, ficam andando se metendo na vida dos caras. Deixa o cara pra lá, deixa a vida do cara. Os caras saem com mulher, vai deixar de sair, isso é problema dele. Problema é sábado. Sábado tem que correr e meter gol. Aí é outro departamento, aí é nosso departamento.
É verdade. Tá certo, André Luiz Mendes, aqui no Bate-Bola 1 e 9. É, vai encarar o Bahia, cara, lá na Fonte Nova, às 16h, no próximo domingo. É o Bahia. Luiz Ferreira, e aí? Fluminense e Bahia. Fala do Flusão aí.
Compromisso complicadíssimo para o Fluminense, também deixa de ser complicado para o Bahia também, o Rio Fernando, já que o Fluminense está na briga aí por uma vaga na zona de classificação para a Libertadores de 2018. A gente vai ouvir o atacante Wellington. Ele que tá voltando aos poucos, recuperou de uma lesão no pubis, entrou bem contra a Chapecoense na segunda-feira, e ele vai falar justamente desse jogo complicado contra o Bahia no domingo. Vamos ouvi-lo.
Não, vai ser uma partida muito difícil, cara, porque o Campeonato Brasileiro não tem jogo fácil, né? O Bahia, como a gente, vai estar precisando ganhar o jogo. Eles vão estar em casa, torcida deles, então a gente tem que chegar, fazer um grande jogo com toda a seriedade, com toda a humildade, respeitando a equipe deles. Mas dentro de campo é 11 contra 11, a gente tem que fazer o que a gente sabe fazer, o que o professor vem nos ensinando. E a gente precisa dessa vitória, a gente deixou escapar agora em casa, né? Que era, seria muito importante para o nosso crescimento dentro da competição, empatar lá entre os cinco, mas infelizmente a gente não conseguiu. A gente vai para lá, Bahia, um pensamento positivo. Como eu disse, é 11 contra 11, né? Independente da colocação deles, eles vão tentar a vitória e a gente tem que chegar lá para dar o nosso melhor e conseguir os 3 pontos.
Tá aí o Rui Fernando, o Wellington, que deve ser uma opção para o técnico Abel Braga nesse próximo domingo, jogo esse que a Nacional transmite nesse domingo a partir de 15h30, horário de Brasília. Vamos falar do Bahia rapidinho, porque o Bahia não tá numa boa fase lá não, Rui Fernando. Tá sem vencer há muito tempo, o técnico Jorginho tá com a corda no pescoço. E o meio atacante Vinícius vai dizer o que tá faltando para tirar o Bahia dessa situação.
Bom, acho que o que tá faltando é a tranquilidade, né? Da gente dar o último passe, de fazer a finalização certa. É claro que a gente sabe que tem essa pressão, né? Mas a equipe está se blindando em relação a essa pressão, porque a gente está treinando, a gente está, né, o Jorginho está vendo, né, que está sendo uma dificuldade nossa fazer gols, e essa semana passada que teve a semana cheia e essa semana, né, até agora, a gente está trabalhando bastante finalização, né? Mas é claro que no jogo, é o que eu falei, o que falta é a tranquilidade, né? É não se afobar, é tomar a decisão certa, que com certeza a bola vai entrar.
Tá aí, Rui Fernando. Fluminense, Bahia, Bahia e Fluminense lá em Salvador. O que os nossos comentaristas esperam?
É, vai ser um jogo complicado, hein, André?
Vai ser um jogo complicado. O Bahia vai jogar no desespero e o Fluminense tem esse fator de ter um ataque muito rápido com o Richarlison. É um jogador de alta definição. Então o Fluminense pode jogar no sapatinho, esperar o Bahia e matar o jogo, Rui.
É verdade, com paciência, calma, é a alma.
Você sabe que do jogo sempre desse jogo, enfrentar alguma adversidade com desespero é
verdade.
É complicado, né? Então essa possibilidade do Bahia entrar no desespero, tudo pode acontecer. Né? É. E o Fluminense tem que estar preparado para isso.
Tem que ser um ímã, né?
Exatamente, pra, como o André falou, tem que esperar, calma, né? Saber o melhor momento. O Fluminense ofensivamente é uma equipe que funciona bem, faz muitos gols, mas também leva muitos gols, né? O Bahia tá sendo pressionado, isso é uma vantagem para o Fluminense. Jorginho está na corda bamba, o Bahia não vem bem. Então é um jogo de alto risco para os dois lados, né? Tanto para o Bahia quanto para o Fluminense.
Tá certo, é você ligado, 1:13. Mas já tem técnico, hein? O tricolor paulista anunciou o nome do novo treinador. É aquele que a gente já vinha falando há muito tempo.
Era o especulado.
Era o especulado.
Você chama O especulado.
Assista agora.
O especulado. Não, o detalhe é o seguinte.
Eu quero o royalties dessa parada, hein?
Todo mundo já sabe quem vai ser o técnico, na maioria dos clubes. Mas o clube só confirma, lógico, depois que diz oficialmente, né? Mas
deve assinar o contrato, fazer todos os trâmites legais, claro, sabe?
Agora é oficial.
Não, pois, às vezes nem isso acontece.
Já aconteceu de rasgar o contrato.
Antigamente tinha isso. Você dava um mês, dois meses antes da notícia, e quando o clube confirmava, ele fala, agora é oficial.
É. Então
agora a voz oficial é o Twitter.
Agora é o Twitter, é verdade. A voz é o Twitter.
Isso quando não fala, qual é Dorival Júnior? Qual é Dorival Júnior? Você já pensou, essa moda pega, você vai falar, bora, Rui Fernando. Dorival Júnior foi confirmado ontem como novo treinador de São Paulo. Ele vem substituir o Rogério Ceni e tentar tirar o tricolor paulista dessa situação incômoda na tabela. A situação é a seguinte. Muita gente pensava e perguntava se o Dorival Júnior ia comandar o São Paulo no jogo contra o Santos nesse final de semana pelo Campeonato Brasileiro? A resposta é não. Ele tem que ir a Florianópolis resolver problemas particulares. Quem sabe até a própria mudança para São Paulo, a coisa toda.
É porque ele morava em Santos, né?
Exatamente. Aí deve ter voltado, aí volta de novo. Então, até aquela coisa toda mudando.
Vai e vem.
É uma complicação. Quem fez sabe como é que é.
Moraes Moreira.
Exatamente. É, e ele deve assumir, o time será apresentado oficialmente na próxima segunda-feira como novo treinador de São Paulo. Interessante, Rui Fernando, que mexida de treinador não mexe só com a cabeça da imprensa, não. Mexe muito com a cabeça de jogador. Olha só o que o Lucas Prato, atacante do São Paulo, falou pouco depois da demissão, e só para situar o ouvinte da Rádio Nacional. Quando o Lucas Prato falou, o Dorival Júnior ainda não tinha sido apresentado. Mas ele fala uma coisa interessante sobre como fica a cabeça do jogador nessa dança das cadeiras dos treinadores. Vamos ouvi-lo.
A verdade é que se falar que a gente está feliz, como todo, né? Toda a saída do treinador é responsabilidade nossa, dos jogadores. O momento não é o que a gente pensava quando começamos. O brasileiro, e mesmo quando acho que o treinador começou o projeto em Estados Unidos, que eu ainda não tinha chegado, mas a verdade é que é um golpe muito forte, muito, muito triste para nós. E agora só temos que trabalhar, porque não temos tempo para nos lamentar. Tentar melhorar essa semana tudo o que estamos fazendo errado e tentar conseguir por nós e por a comissão técnica que foi demitida com uma vitória contra Santos.
Tá aí, Rui Fernando. Mexe com a cabeça do jogador. O jogador se sente bem ou mal, um pouco culpado dessa situação toda. Quero saber o que os nossos comentaristas têm a dizer sobre isso. Silêncio.
Não, porque eu fiquei esperando o André. E o André acabou ficando esperando também que eu falasse.
Ficou todo mundo
esperando. O Rui também não passou a bola.
É ele que passou.
Né? Ele passou, né? Bom, eu acho essa situação, quando um treinador sai, porque a equipe não vai bem, há uma sensação de fracasso de uma forma geral, né? Tanto do treinador que sai, fica ele com essa culpa máxima, né, do time. Mas o jogador, que tem consciência, ele sabe que tem uma parcela de contribuição naquela demissão também. Me parece que foi a abordagem dada. E aí muito se fala que quando chega um novo treinador, há uma nova motivação. E é verdade que há uma nova motivação. Por quê? Porque houve um fracasso. Então o fracasso não foi só do treinador, foi dos jogadores também. Então quando chega um novo, há aquela sensação de querer mostrar serviço. Né? Sair da mesmice e mostrar serviço.
Isso, pô, tem que mostrar.
Já foi mal da outra vez, então é o momento de mostrar. Eu acho que é por aí, o caminhamento é esse.
Leandro?
Eu também acho, e eu tô rindo aqui de uns memes que estão soltando na internet aí.
De quem?
Com o Neto dizendo que o Rogério Ceni vai ser o maior treinador do Brasil e vai treinar a seleção brasileira. Lógico que é um meme antigo, né? A bola de cristal dele tá igual a mãe de Ná. Né? Neto.
O Rui,
como eu não assisto, que eu tenho mais o que fazer,
todo mundo.
Eu só vejo na internet que aí chega, você é obrigado a ver, né? No caso contrário, não tem como. Entendeu? Eu vou te contar uma coisa, ô Rui. Ontem eu tava assistindo um negócio desses caras que pula o muro.
Pula o muro? Isso é estranho. Pula o muro como assim, André? Pula o muro?
Pula o muro profissionalmente, né? Que não
tem
dificuldade, nada. Pra ser apresentador, tava vendo o tanto de que chutava com a perna esquerda muito bem, mas o que bate com a perna esquerda na gramática também é uma coisa horrorosa.
Você está se referindo a pular o muro ao cara que é jogador e vem trabalhar na imprensa, é isso, né?
Exatamente.
É porque tem várias maneiras de pular muro, né?
É o ler parkour da imprensa
esportiva. Eu sei que teve muita gente que se assustou aí.
É verdade, porque tem que tomar cuidado com o vizinho.
Até porque não tem jogador aqui. Tem craque, mas não tem jogador.
Essa história de interpretação é fogo, né?
Você
sabe da história da Missy, né? Com a mãe.
Como é que é a Missy?
Nossa. A história da Missy com a mãe foi que a Missy estava enjoada, vomitando muito. No navio, e um rapaz ficou preocupado e falou assim: foi comida? Aí a mãe falou assim: foi sim, mas casa semana que vem.
Ai.
E resolveu o problema.
O Rui, só um detalhe, foi legal até o André citar o comentarista Neto, dito craque, por ele mesmo, é que o Neto vai ser processado pela diretoria da Chapecoense, porque o Neto ele colocou ao vivo no programa dele, na televisão, que a Chapecoense tinha, que o Caio Júnior não tinha contrato com a Chapecoense antes daquele acidente fatal no ano passado. Então a diretoria da Chapecoense vai processar o jogador, vai pedir para ele provar, o ex-jogador vai pedir para ele provar.
Ele só dá furada, ele só fala de notícia quente do Corinthians, porque tem ele é fonte, lá fonte. De dentro. Resto é
da tudo diretoria.
Ele só chuta bola fora, meu.
Olha aqui, daqui a pouquinho eu vou dar uma notícia muito, mas muito boa pra torcida do Flamengo, hein? Fica atento aí, hein?
Olha aqui,
muito boa. Arrumar. Bom, aqui no Bate-Bola, 12:20.
Momento Estádio.
Momento Estádio. E aí, Comitê Paralímpico Internacional não terá direito a voto na escolha da sede dos Jogos Olímpicos de 2024, Wagner Gomes?
Segundo o Comitê Olímpico Internacional, como o Paralímpico vai realizar as suas eleições antes da escolha da sede para 2024, o vencedor ainda teria de ser eleito membro do Comitê Olímpico antes da escolha. E a eleição do Comitê Paralímpico é dia 8 de setembro, em Abu Dhabi. Enquanto a sessão que vai decidir a sede dos jogos será no dia 13 em Lima. Então eles estão usando essa prerrogativa. Eu acho que com boa vontade daria para resolver isso, porque na realidade é um absurdo, uma vez que os paralímpicos participam na mesma sede do Olímpico. E tem que ter uma série de nuances interessantes aí, como acessibilidade, Vila Olímpica com acessibilidade, transporte para as pessoas com deficiência, tem um monte de detalhes que seria de bom tom ter alguém do Paralímpico lá para poder também resolver.
Perfeito. E olha aqui, galera do Flamengo, você ouvinte do Bate-Bola, já uma notícia muito boa para a torcida rubro-negra.
Olha aí.
Há 10 dias do Mundial de Saltos Ornamentais, Ingrid passa em primeiro para a final em evento na Itália, Wagner Gomes.
Na última grande competição antes do Campeonato Mundial, que é essa, Ingrid mostrou que está em boa forma nos saltos ornamentais. A atleta avançou em primeiro lugar do grupo para a decisão do Grand Prix de Bolzano na Itália e vai disputar a medalha hoje. A atleta que esteve na Olimpíada do Rio anotou 294,40 pontos, liderando aí o seu grupo. É bom lembrar que a Ingrid foi medalhista de prata nos 10 metros, trampolim de 10 metros nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá, em 2015, ao lado da Giovanna Pedroso. Então vamos ver aí. Ela está entrando em forma num momento bom, né? Porque daqui a pouco vem o Mundial e a Ingrid tem como principal objetivo ir até a final também da competição, que vai ser em Budapeste, na Hungria, a partir do dia 14, Rui.
Tá certo, então. Valeu, Wagner. Amanhã tem mais.
Amanhã tem mais.
Wagner Gomes aqui no Bate-Bola Nacional, 1:22. É o fogão. Botafogo de novo é o destaque. Olha aqui, galera, ouvinte do Bate-Bola. Daqui a pouquinho tem uma notícia muito boa para a torcida do Flamengo, hein? E o Botafogo é novamente destacado. Alô, Luiz Ferreira.
Alô, Rui Fernando. O Botafogo vai jogar logo mais no Grand Parque Central. Muita gente esperava, poxa, mas não é no Centenário? Não, é no Grand Parque Central. É um estádio que tem capacidade para 30 mil pessoas. É a casa do Nacional, já para jogos, vamos dizer assim, nem tão grandes. Tradicional, a gente vê o Nacional, o Peñarol jogando no Centenário. E a gente vai ouvir o técnico Jair Ventura falando da atmosfera dessa partida no Parque Central. Vamos ouvir.
Atmosfera, a gente sabe que é diferente, a arbitragem é diferente, os estádios, né, enfim, a pressão, essa situação toda que envolve uma partida é diferente.
Tá aí, Rui Fernando, técnico Jair Ventura falando sobre o que espera desse jogo no Parque Central, inclusive citando a arbitragem. Pro torcedor do Botafogo é um bicho supersticioso. Já estão chamando o Botafogo de exterminador de campeões. Estão sendo só o currículo do Nacional do Uruguai. 3 Copas Intercontinentais. 71, 80 e 88. Essa de 71 foi com o Manga. O Manga jogou no Nacional de Montevidéu. Inclusive, ajudou a quebrar uma sequência de 3 títulos consecutivos do Estudiantes de La Plata, que era comandado pelo Verón. Não o Labrujita, Labruja, o pai do Verón que a gente de agora. E 3 Libertadores de América. Também 71, 80 e 88. Clube tradicionalíssimo do futebol sul-americano, Rui.
A pressão lá tá grande, hein?
Não, claro, Rui. A pressão tem que estar grande, não muito. Tem jeito, né?
Tem foguetório, né?
Foguetório perto do hotel, ninguém dorme. Pimpom, vai ter uma pressão.
O Pimpom colocou na rede social.
A arbitragem é um perigo, né? Porque a gente sabe muito bem que ela é completamente diferente das arbitragens aqui no Brasil, não deixa o jogo correr, vale, né, da pancada, quer dizer, tudo isso, né, são ingredientes para apimentar mais ainda esse jogo. Né? Em elenco por elenco, o Botafogo tem uma estrutura no campo melhor que a equipe do Nacional, mas sempre tem o dia, tem a coisa que encaixa, não encaixa. É um jogo dificílimo, mas eu acredito que o Botafogo tenha chance de sair com um bom resultado. Até o empate lá é um grande resultado para o Botafogo.
Tá certo, é você ligado. 1:24. O Galo e o Palmeiras perderam, hein, Luiz Ferreira?
Perderam, começando pelo Atlético Mineiro. O time perdeu para o Jorge Wilstermann, da Bolívia. Subiu o morro, perdeu por 1-0. E o Fred vai falar com a gente aqui se subiu o morro cansou ele ou não.
Eu me senti bem, mas teve jogador nosso aqui que passou mal aí depois do jogo. Eu me senti bem, lógico que o campo é pesado, mas quanto à altitude, assim, não tive nenhum problema não. Teve alguns jogadores que reclamaram, mas só no segundo tempo que eu fiquei um pouco tonto, mas assim, deu para correr tranquilo.
Beleza, esse aí o Fred não atrapalhou, o fato é que o Atlético Mineiro perdeu. Falando do Palmeiras agora, o Fernando Prass vai falar sobre essa derrota do Verdão para o Barcelona de Guayaquil ontem lá em Guayaquil.
Ah, gente, acho que fez um bom primeiro tempo, segundo tempo, do meio para o fim, a gente perdeu um pouco o controle do jogo, não conseguiu segurar muito a bola e eles acabaram criando um volume grande e a gente foi castigado com um gol no fim, em que eles contaram com um pouco da sorte e a gente com um pouquinho de azar.
Tá aí, Rui Fernando, Atlético Mineiro, Palmeiras, achando que correr atrás do prejuízo na Libertadores.
Vamos ter que voltar e fazer aqui o jogo. Tá certo. E aí, André, ficou difícil pra eles ou é fácil de reverter? Eu acho que pro Palmeiras é mais difícil, né?
Pro Palmeiras é mais complicado, eu acho. É um adversário complicado, porque se os caras meterem um, o Palmeiras tem que fazer três. Agora, houve pra mim falha do Fernando Prass, que pulou atrasado na bola, podia ter antecipado. Era uma bola defensável, achei que ele deu uma pisada. E o Palmeiras não tem mais aquela força que o torcedor já está começando a entender, que o Cuca é um bom treinador, mas não consegue salvar o Palmeiras e fazer o Palmeiras jogar como foi campeão brasileiro. O Palmeiras não joga mais. E também registrar aqui, Rui, o fato mais do que lamentável com o filho do Guerra, quase morreu afogado.
Isso.
Está em situação estável no hospital Albert Einstein.
Ele voltou
caiu
expresso.
Na piscina. Ele caiu na piscina, o jogador ficou desesperado lá, teve que voltar às pressas o Guerra, mas o menino está em situação estável, porque ele escorregou e caiu dentro da piscina, bebeu muita água por um triz, Rui. Por um triz, graças a Deus, o pior não aconteceu.
Verdade. Bom, 1:27, o programa está terminando, a notícia é a seguinte, ó, pesquisei aqui na internet, fui lá no Regulamento Geral das Competições da Comebol, não achei. Atenção, galera do Flamengo. Se o regulamento da Comebol, da Sul-Americana, foi igual ao da CBF, Regulamento Geral das Competições da CBF, o Flamengo não precisa entrar em campo contra o Palestino, que estará na próxima fase. Porque o WO na CBF é 3-0. O Flamengo só pode perder de 3-0. Então o Flamengo estaria sem entrar em campo classificado para a próxima fase da Sul-Americana se os regulamentos forem iguais, hein, Jorge?
Olha, isso aí é a máxima de hoje, porque imagina se esse regulamento for igual e se isso realmente viesse a acontecer, o Flamengo não entrasse em campo, né, e perdesse por 3-0 e mesmo assim estaria classificado. Se a moda pega, Rui, seria um barato.
Eu não consegui aqui, inclusive vocês podem até me ajudar a achar no regulamento da Comebol, da Sul-Americana, se lá o WO também é 3-0, como na CBF.
É um detalhe, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ele diz que caso você falte, você não entre em campo e falte por qualquer que seja o motivo, vindo a prejudicar o adversário, você perde 3 pontos, no caso aí, você conta aí uma eliminatória, ou você pode ser até eliminado da competição. Não é bem assim não, hein?
3-0, se for WO é 3-0.
É o que aconteceu com a Portuguesa em 2014, não entrou numa partida contra o Joinville pela Série B, quase foi eliminada da Série B.
Tá aqui no regulamento geral, lógico que é polêmico, né? Claro que é interpretações. Polêmico.
Olha, todo regulamento tem um artigo.
Mas isso diz lá.
Que fala, desmerece o outro artigo. Sempre tem. Todo regulamento tem um artigo que... Não é isso que está acontecendo, diz o contrário de um outro artigo, sempre tem.
Pois é, 3-0, quer dizer, o melhor é entrar em campo, apesar dessa possibilidade, não sei se na Comebol é assim, André.
É verdade, até porque Se for comprovado que houve má fé, o Flamengo pode ser eliminado da competição. Aí tá fora.
Não. Ah, fura um pneu. Fura um pneu.
Mas não vai ser um negócio assim escancarado. Vai ser um negócio, entendeu? Agora, se o Flamengo não for de uma maneira impossível dele estar em campo...
É, eu me lembrei daquele time que teve o uniforme emprestado, pegou um ônibus, onde foi a 120 por hora.
E agora recente.
Recentemente, né? Tucumã, né? É. Tucumã. Se acontecesse isso...
O Gama, quando foi jogar com o Vasco aí no Rio, teve que pegar o 474. Alugaram dois e levaram pro ônibus.
Jacaré.
Foi sério mesmo, sério mesmo.
Claro que o Flamengo vai entrar em campo e tal, mas isso é só para tranquilizar um pouco a torcida rubro-negra. Valeu então, André, um abraço.
Fui.
Um abraço. Tchau, tchau, tchau. Valeu, Rodrigo. Tchau, Luiz Ferreira, Vinícius. E você ligado, segue a programação da Nacional.
Rui Fernando.
Tchau.